Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam, seja na política ou no cotidiano dos mineiros. E eu vou conversar hoje com a primeira pesquisadora negra a atingir o nível mais alto do CNPq. Eu estou falando da bióloga e professora do Departamento de Botânica da UFMG, Rosi Isaías. Bem-vinda ao Sem Protocolo, Rosi.
Olá, muito obrigada.
Rosi, todas as vezes que nós temos um programa jornalístico, a gente faz essa apresentação do nosso convidado.
Uhum.
E a gente destaca alguma coisa inédita ou alguma coisa que não é tão usual. E no seu caso, ser a primeira pesquisadora negra a atingir esse nível máximo do CNPq. Isso traz um sentimento de orgulho ou tem um amargozinho envolvido também? Em 2025, a gente ainda tem que destacar esse fato.
Orgulho. Sensação de dever cumprido, sensação de cheguei lá, né? E, claro, rememorando aí os percalços do caminho, de vez em quando a gente para para pensar por quê, né? Mas tem um monte de justificativas.
E então, por quê? Que percalços são esses?
Os percalços, primeiro, por ser mulher. Aliás, antes de ser mulher. Ser uma criança pobre numa cidade periférica, né? Sem imaginar o que é o mundo lá fora. O mundo da gente é muito pequenininho quando a gente vive num ambiente restrito. E aí, quando você começa a sair desse mundo, você percebe o universo.
O primeiro desafio é sair e descobrir que o mundo é grande, né?
Exatamente. E o segundo, ser mulher num cenário hegemonicamente masculino. Ser negra num cenário eminentemente branco. Por aí vai.
E você é da região metropolitana do Rio? De onde você
sim,
é?
Sim.
De onde?
Eu nasci em Nilópolis.
Nilópolis.
Que é conhecida pela
Beija-Flor
de Nilópolis. Então, certo. Eu tenho o direito de torcer pela Beija-Flor de Nilópolis.
É Beija-Flor de coração.
De coração. De
nascimento.
Corpo
de
e
tudo.
Alma.
Uhum.
Né? Carteirinha de Beija-Flor de Nilópolis. Mas eu cresci em Nova Iguaçu, que é uma cidade do lado.
Uhum.
Né? As duas cidades são na grande região metropolitana do Rio de Janeiro, onde muita gente sai para trabalhar. Naqueles trens lotados, naqueles ônibus lotados, como eu peguei muito trem lotado, muito ônibus lotado, para ir estudar no Rio de Janeiro.
Você estudava no Rio?
Sim, e voltar para dormir em Nova Iguaçu. Né? Então, é uma batalha, na minha época, aí, de uma hora e meia, mais ou menos, para ir, uma hora e meia para voltar.
E você, escolhendo essa área acadêmica, você fala, eu já vi declarações suas, que não basta ser... Você não basta você ser boa no que você faz,
uhum.
Tem que ser a melhor. Mesmo no ambiente acadêmico, que supostamente é mais arejado, mais progressista, tem essa coisa de matar vários leões por dia?
Quem te disse que é arejado?
Não é, não?
Quem te disse que é tranquilo? Não. É um ambiente extremamente competitivo.
Pois é, mas é uma sensação que a gente tem aqui de fora, né?
Quando a gente está de fora, a gente também acha muito romântico. E pode ser.
Uhum.
Em muitos aspectos, em muitos momentos, é um ambiente romântico. Mas... é muito competitivo, porque todo o nosso processo é de competição. Nós estamos o tempo todo fazendo projetos, submetendo os projetos a agências de pesquisa, agências de fomento, quer dizer, eles podem ser aprovados ou não, porque existe competição. Né? Solicitar a bolsa para o CNPq pode ser aceito ou não, pode ser passar pelo crivo ou não. Entrou no nível, no meu caso, no nível 2, né? Há X anos atrás, aí você pode... entrar ou não, a primeira vez que eu solicitei a bolsa, eu não ganhei. Porque existe competição. Então, todo o tempo a gente está competindo conosco, né, para poder crescer, e com os pares, que podem ser ímpares.
Tem esse lado bem, então, da academia,
tem,
né?
Como tem em qualquer corporação.
E para uma criança negra, o caminho especificamente para a ciência é mais distante? Você pensava nisso?
Pois é, era exatamente isso que eu ia dizer. Eu não pensava, não era uma possibilidade, como não é para a grande maioria das crianças, né, pobres e periféricas. Essa possibilidade se aproxima à medida que a gente vai crescendo e entrando nos espaços acadêmicos. Quando a gente é criança, eu acho que a grande maioria das crianças vai pensar em ser o quê? Médico, dentista, advogado, talvez, né, bombeiro, tem umas profissões que ficam
astronauta.
No imaginário. Na astronauta, não pensei. Mas algumas coisas que ficam no imaginário das crianças, ou porque você viu um filme, né? Ou porque você conhece alguém. Mas ser cientista é muito distante, né? De uma menina, a não ser que você tenha um pai cientista, uma mãe cientista. Senão é muito distante. E aí a gente vai crescendo. Eu mesma imaginava, será que eu vou ser professora? Ah, minha mãe era professora. Não, acho que eu não vou ser professora. Ah, será que eu consigo fazer? Qual é o caminho? Eu não sabia qual era o caminho.
Não chegava a uma conclusão, né?
Assim, então, a gente não sabe qual é o caminho. Hoje eu converso muito com os meus alunos que vêm do interior de Minas Gerais e eles não sabiam qual era o caminho. Até que uma professora ou um professor disse para eles, você vai fazer o Enem. Que isso, professor? O que é o Enem? Né? No meu caso, vestibular. Não, vestibular existia.
Uhum.
Mas era um
vestibular. Não é assim também, não.
É,
né?
Não era assim. Mas 30 anos atrás. 30 anos eu tenho de UFMG, então uhum. Bota 30 anos nisso aí. 40 anos atrás ou mais. A gente ficava pensando em fazer o vestibular na época, entrar para uma universidade, cursar direito, medicina, engenharia, as três carreiras chaves, né? Mas ciências biológicas, as pessoas diziam assim, mas por que você vai ser professora? Quase com um olhar de piedade, né? Coitadinha.
É.
E aí eu cheguei, né? Eu sou uma professora que faz pesquisa.
E o que foi preponderante? Foi o apoio em casa dos seus pais? Como é que era essa casa lá em Nilópolis?
Em Nova Iguaçu.
Nova Iguaçu.
A casa que eu cresci era Isso. Em Nova Iguaçu. Era uma casa simples, mas na qual nunca faltou cama quentinha, geladeira cheia, né? Não era por aí. Mas não tinha cultura da viagem, não tinha cultura de nem dinheiros, né? Para sair por aí. Mas era uma casa com muitos livros. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Era uma casa com muitos livros. Tanto que hoje, qualquer palestra, eu dou umas dicas de livros assim. Ah, experimentem ler. Estou tentando aguçar na audiência, vou retomar o prazer pela leitura, né? Então, numa casa cercada de muitos livros. Daí eu conheci muitas culturas, muitas histórias, sem sair do sofá, né? Sem a possibilidade
de... Quem que lia na sua casa, além de você? Seus pais liam?
Meus pais, meu irmão, todo mundo, né?
Aí você foi pegando ali...
Você quer saber, Gomes? Eu aprendi a ler sozinha. Eu vivi ali naquele ambiente, minha mãe professora, meu irmão um pouquinho mais velho, já sendo alfabetizado e eu prestando atenção.
Olha só.
E aí, quando minha mãe me levou para a escola, num daqueles momentos de que não tinha com quem deixar a criança pequena, eu tinha 5 anos de idade, aí ela descobriu que eu sabia ler. E eu aprendi como? Observando. Ela não havia me ensinado.
Ô, Rosi, e na faculdade já de Ciências Biológicas, esse campo da botânica te atraiu de cara? Porque você estuda botânica,
uh-huh,
né?
Não, não. De cara, a gente sempre fica na dúvida, e eu acho que é natural.
Porque é muito amplo, né? Essa,
biologia
é...
Você pode...
É tudo, né?
Quase tudo, é. Você pode quase tudo. Então, no iniciozinho, tinha um fascínio pela genética. Nossa, será? E aí eu fui estudar genética, falei, não, acho que não. E aí comecei, eu tirava notas excelentes em zoologia, mas também não era isso. E aí, quando eu vi uma lâmina de tecido e células vegetais ao microscópio, bingo, foi isso. É muito bonito, você já teve a oportunidade de ver?
Já.
É lindo, né, não?
Na escola...
Diz que é, senão eu fico triste.
Não, mas é, na minha escola tinha laboratório e era uma coisa, sempre o momento do microscópio era um momento especial, e para ver ali os tecidos dos vegetais era...
É muito bonito.
Era muito bonito.
Porque é uma dimensão muito diferente do que da planta viva ali, que a gente nem imagina, as coisas sem graça, né? Aí quando você vai entrando nos detalhes... Então eu fiquei encantada, eu já gostava da microscopia, né? Aula de protozoários, eles vivos passeando na lâmina, são muito bonitos, né? Mas os tecidos e as células vegetais me encantaram, exatamente porque era algo que não tinha muito, muito fascínio, assim, no curso em si, né? Ninguém falava muito. E eu falava, nossa, mas tem cada coisa bonita aqui para eu entender, porque aí é uma outra linguagem, né? A linguagem do que você está vendo ao microscópio, o que a planta está te contando ali, é outro mundo.
E por que a botânica é importante? Explica para a gente.
Porque sem plantas não dá. Esse foi o tema de um encontro que a gente acabou de fazer lá no ICB, sexto sábado, agorinha, né? Que foi o primeiro encontro de educação botânica e ambiental. Nosso desafio é trazer a botânica, trazer a ciência das plantas, que já foi uma coisa nobre, né? Já foi ciência amabilis, já era coisa da nobreza, para que as pessoas entendam o ambiente, a necessidade que a gente tem de preservar. Então, a gente faz algumas dinâmicas, faz algumas provocações para que o grande público, digamos assim, entenda que se eu sair cortando tudo, se eu sair tirando tudo, além do calor louco que faz na cidade quando a gente elimina a cobertura verde, né, a qualidade do ar fica péssima, porque são as plantas que nos dão oxigênio. Só por aí eu não preciso falar mais nada, né? Mas vou continuar.
Pode continuar, por favor.
Elas filtram a água, né? No ciclo da água, para que a gente tenha água pura. Então, pensa, quanto tempo você fica sem água? 2 dias, 3 dias, talvez, né? Da Pampulha até aqui, eu já cheguei completamente desidratada, estou bebendo água loucamente. Quanto tempo a gente fica sem oxigênio? Segundos. E quem produz isso tudo para a gente? Os seres clorofilados, plantas e fitoplâncton que está aí nos corpos d'água, que a gente também não está cuidando muito bem, né? Então, os oceanos,
não estamos cuidando muito bem, rios, de quase nada, né?
Nem da gente mesmo.
Nem da gente mesmo.
Então, assim, sem plantas não dá. Esse é o hashtag que nós vamos subir agora nas redes sociais. Hoje um amigo me falou, a gente tem que subir esse hashtag. Eu falei, vamos lá. Eu não sou muito boa de redes sociais, não, mas vamos fazer acontecer.
Ô, Rosi, e vamos falar agora dessa conquista no CNPq. Explica o que é atingir o nível 1A no CNPq.
Então, quando a gente começou aqui a nossa conversa, eu falei que é uma conquista, né? Porque todo o processo de ciência, de fazer ciência, passa por escrever projetos, submeter esses projetos em algum edital, ser contemplado ou não, caminhar ou não. No caso do CNPq, quando eu entrei no sistema, era nível 2, 1D, 1C, 1B, 1A. Agora, simplificou, é CBA. Mas imagine que eu fiz um projeto, submeti dentro de uma chamada, dentro das normas, e não consegui. Aí, num segundo momento, 1 ou 2 anos depois, eu submeti um outro projeto e aí fui contemplada com a bolsa nível 2. Né? Eu competi com os meus colegas, com os meus pares, consegui essa bolsa. Essa bolsa vem para quê? Para financiar pesquisa dentro daquilo que você se propôs a fazer.
É, o CNPq é isso, né? É uma agência de fomento à pesquisa.
Exatamente.
No Brasil, é ligada ao Ministério da Ciência.
Exatamente. E aí, passam-se 3 anos, você tem que fazer um novo pedido. Nesse novo pedido, com um novo projeto, você pode ficar no nível ou subir. Aí, no meu caso, eu subi, né? E aí, eu fui subindo nesses degraus que eu te falei. 2, 1D, 1C, 1B, 1A, né? E quando chegou nesse nível 1A, significa que eu fui construindo um currículo, eu fui formando pessoas, eu fui publicando em revistas renomadas dentro da minha área, né? Dentro da área da botânica. E fui tendo projetos financiados, parcerias nacionais e internacionais, né? Tem todo um perfil desse pesquisador que chega nesse nível.
E aí é uma porta permanentemente aberta? O que você apresentar, você vai ter esse apoio? Como é que funciona
não,
na prática?
Não.
Precisa batalhar
você,
cada projeto.
Você não está garantido você estar no sistema que você vai estar lá para sempre, né? Como eu falei, você pode ficar no mesmo nível ou sair. Se você entrar no nível de competição e tiver alguém mais bacana do que você, você está fora, né? Não é uma pessoa, né? Mas um pool de pessoas. E assim, você vai subindo ou não, permanecendo no sistema ou não, né? No meu caso, qual que é o diferencial? É você não ter professoras, mulheres, negras, cientistas. Porque para ser cientista, você invariavelmente está numa universidade. Ou está na Embrapa, ou está na IPAMIG, aqui em Minas Gerais. Você tem que estar num lugar onde haja pesquisa, na maioria das vezes, universidades. Nas universidades, quantas somos? Quantas pessoas negras tem na universidade? Quantas mulheres negras, homens negros, tem na universidade? Se você fizer um retrospecto, assim, quando eu fiz faculdade... não tinha.
Realmente.
Né? Então, o fato da Rosi chegar quietinha, sem falar para ninguém, presta atenção em mim, não, me deixa passar, porque se eu chamar a atenção, pode ser que eu leve uma rasteira.
É nesse nível, Rosi?
É nesse nível.
É, e você tinha falado também que antes de... Tem a questão também da mulher, que na universidade, hoje, se bobear, as mulheres são a maioria. Na hora de chegar nesse espaço de competição, também é difícil para a mulher?
Por quê? Porque somos nós que paramos para ter os filhos. E não tem jeito, a gente tem que parar. Raras são as colegas que conseguem, ou porque o filho é muito bonzinho, dorme a noite toda, não era o meu caso, minha filha não dormia a noite toda, e você consegue descansar, porque senão você está destruído no outro dia, né? Destruída, e não consegue trabalhar num nível de exigência que existe para gerar esses projetos, gerar os artigos, orientar os alunos, né? Manter a máquina ali funcionando. Então, invariavelmente, a gente esbarra com o momento da maternidade, que é uma escolha que deve ser feita, e não há problema algum né? Mas eu estou falando isso porque eu estava dentro do sistema, mas enfim, parar 2-3 anos, invariavelmente a gente vai ter que dar uma reduzida, né? Uma desacelerada. A gente esbarra também no machismo, né? Também no sexismo, na misoginia, no fato de você estar falando e o seu colega estar te interrompendo o tempo todo, invalidando o que você está dizendo.
E vários tipos de assédio, né? A gente vê aí, de vez em quando rolam, aparecem casos de assédio sexual por parte de professores orientadores contra orientadas.
Acontecem histórias que nem vale a pena a gente pontuar, mas acontecem todos os dias, todas as horas. Que nem os meninos brincam, é raro, né, professora? Mas acontece todo dia.
É, e é difícil, por exemplo, ter essa coragem de vir denunciar uma pessoa estabelecida que está ali no topo da ciência no país. A descredibilização da vítima é cruel nesse caso.
Em geral... Falando assim, olha, eu já fui coordenadora de curso de graduação, então tinha muito acesso aos alunos de graduação, que chegavam para reportar, né, e eu dizia, eu preciso que você coloque no papel. Eu preciso que não seja a minha palavra, tem que ser a sua palavra nas instâncias superiores. E eles não colocam no papel. Ah, mas se eu puser, eu vou sofrer a retaliação, eu que vou ser perseguida, eu não vou conseguir me formar, certo? Então, assim, para a pessoa chegar... Tem que ser um nível de apoio, que eu acho também que... Eu já chegava, assim, quando os alunos me contavam alguns casos escabrosos, e eu ia em alguns colegas próximos e falava, você sabia que isso está acontecendo? A pessoa falava, jamais. E defendia o colega contra o aluno, sem nem saber exatamente o que o aluno estava passando. Então, eu entendo perfeitamente quando os alunos ou as alunas falam, não vou denunciar, porque o sistema vai ficar contra mim, sabe? E é mimimi.
E isso prejudica a carreira acadêmica, né?
Totalmente. Muitas meninas, meninos desistem. Vão embora.
Ô, Rosi, você coordena o Laboratório de Anatomia Vegetal da Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente vê que a ciência cada vez se especializa mais. Você estuda as galhas, né? Explica, o que, que são essas galhas?
Não é feminino de galho, né?
Não.
As galhas são, vou falar com muitas aspas, tumores nas plantas. Tá? Então, pode ser um tumor de fato, quando entra na planta um vírus ou uma bactéria ou um fungo. Aí é um tumor de fato, porque aí é aquele crescimento descontrolado, igual a gente vê nos animais. Né? Mas os que eu estudo, na maioria das vezes, são induzidos por insetos. Então, são crescimentos anômalos, mas induzidos por insetos. Se eu tirar o inseto, para o crescimento. Né? E o que, que eu quero saber? Né? O que, que eu estou perguntando para a planta?
Isso.
Como é que ela reage... a entrada desse organismo estranho, que é um parasita. Ele está ali para se dar bem, né? Mas como que ela entra ali? Como que a planta responde? Ela não morre. A relação tende a se equilibrar, né? Mas como que são as reações em nível celular, em nível tecidual, em nível químico, em nível metabólico, entendeu? Então, as perguntas são nesse sentido. Assim, é específico, né? Pra caramba. Pois é, mas é isso. Por quê? Entender como as plantas reagem é importante até para a gente conviver com elas, né? Se eu preciso que essa planta tenha um pouco mais de resistência a calor, a frio, a falta de água, excesso de luz, menos luz, eu preciso saber como ela reage. E é nessa perspectiva que a gente vai trabalhando. Até aquelas plantas das quais a gente depende muito, arroz, feijão, trigo, que elas são atacadas por insetos. Né, mandioca, então saber como elas reagem para tentar não tacar agrotóxico em tudo, né? Pronto, falei.
É um desafio, né?
É um grande desafio.
O Rosi, e você tem um projeto que é o Construindo Olhares Botânicos, que é feito nas escolas?
Menina dos Olhos, no momento,
é,
né, do laboratório.
Conta desse trabalho, então.
Esse trabalho surgiu de uma parceria com o Parque Estadual Serra Verde, que é uma unidade de conservação atrás da cidade administrativa, na qual o gerente foi um ex-aluno. Então, é uma parceria, assim, que se eu peço alguma coisa para ele ou ele me pede alguma coisa, não é nem um pedido, é uma convocação, é obrigatório, a gente tem que atender. E aí o André Portugal, que é o gerente do Parque Serra Verde, me convidou para fazer parte do conselho consultivo do parque, eu aceitei, né? E nesse conselho consultivo está o professor Paulo Timóteo, que é o professor de Ciências e Biologia da Escola Estadual Getúlio Vargas, que fica no bairro Serra Verde. Então, a gente fez essa tríade pensando, eu falei que eu tenho ideias, e eu boto os outros para trabalhar nessas ideias, de parar de falar de impercepção botânica, de falar, ai, ninguém percebe planta, ai, ninguém vê planta. Vamos construir alguma coisa, vamos numa perspectiva de pegar os meninos da escola, levá-los para a UFMG, mostrar para eles esse universo. Lembra que a gente começou a história falando que o universo, sim, é pequenininho? Vamos mostrar para eles esse universo grande, vamos ampliar esse universo para que eles tenham sonhos, para que eles entendam de conservação, de sustentabilidade, de preservação, de ambiente, de seres vivos, de verde, de plantas, mas de uma forma muito orgânica, sabe? Sem aulas, sem coisas, sem catequese, mas uma coisa de vivência mesmo. Então, a gente tem alunos de ensino médio, que são os nossos IC júniores, né? Iniciação Científica Júnior, que vão para a universidade duas vezes por semana, que fazem expedições ao parque conosco, que junto com a parceria com o Projeto Rupestre, que é de uma outra aluna, financiado pelo Serra Pilheira, fomos à Serra dos Pó, para eles conhecerem Campo Rupestre, o que é Campo Rupestre. Eu levo eles no ensaio da orquestra, da UFMG, para eles entenderem como é que funciona.
Então, Museu, é um negócio bem mais amplo, né?
Mais do que botânica só, mais, né? A botânica é a porta de entrada.
E como é que tem sido a resposta?
Ah, é fantástico, né? Infelizmente, a gente perde alguns desses meninos, especialmente meninas, porque elas fazem 18 anos e a família precisa da ajuda delas enquanto força de trabalho. E aí elas deixam o projeto para ir trabalhar e ajudar em casa. E elas saem chorando, saem tristes, eu choro também. E é um momento muito dramático. Mas vem outros alunos, eu acho que, mesmo que elas tenham saído para trabalhar, a vivência delas enquanto o FMG ficou. Eu tenho certeza que elas têm outros sonhos e outras metas hoje. E tem que lutar. A maioria negra, a maioria periférica, a maioria pobre, tendo que ajudar a família, mas com sonhos. E eu acho que o primeiro passo é a gente ter esse sonho, sabe? De crescer.
Ô, Rosi, você falou dessa dificuldade das pessoas periféricas. Você já tem 30 anos só de UFMG. E você viu bem, acompanhou essa questão do antes e depois das cotas nas universidades. Uhum. A cara da universidade mudou nos últimos anos?
Radicalmente. Quando eu cheguei na UFMG, o ano era 1995, eu era, via de regra, a única pessoa negra em classe. A ponto de eu estar em classe e alguém chegar na porta e falar, cadê o professor? Oi?
Meu Deus.
E eu? Ah, não, é porque você tem cara de novinha. Aham. Tá bom.
Você sabe muito bem o que é, uhum, né?
Pois é. Então, são esses, sabe esses pequenos detalhes, quando a gente fala em racismo estrutural, quando está no imaginário das pessoas, que esse fenótipo que está aqui na sua frente não é de uma cientista, não é de uma professora universitária, não é de uma pesquisadora, entendeu? Então, assim, depois das cotas, abriu-se um mundo para um monte de pessoas que não conseguiam adentrar na universidade, porque a gente vem de uma escola deficitária, né? A gente vem sem acesso à cultura, sem sequer saber estudar, que eu acho que esse é um grande entrave também, né? Eu preciso saber estudar, eu preciso pegar o conhecimento e incuti-lo na minha cabeça. Se eu não sei nada disso, eu simplesmente não consigo. Ah, é por falta de querer? Não é por falta de querer, é por falta de base mesmo estrutural ali para entrar nesse mundo que é competitivo. Né? Quem dera as universidades federais tivesse espaço para todo mundo, mas não tem. Entram 20 aqui, 30 ali, 50 colar. Né? Então, não tem como caber todo mundo. É uma competição. As cotas entram como reparação histórica, que é algo que as pessoas custam a entender. Né? É uma reparação histórica. Como que os seus antepassados chegaram no Brasil? Como que os meus antepassados chegaram no Brasil? Foram meios de transporte diferentes. Né? Foram condições de chegar aqui
diferentes.
Quanto mais você estuda as leis e as prerrogativas históricas, eu, pelo menos, fico mais assustada. Aí entra assim, você sabia que, pós-abolição da escravatura, os negros não podiam ter terras? Não podiam ter terras. Mesmo que o senhor desse a eles um lote de terra, não, por lei, era proibido. Por isso, eles foram para os morros, para as periferias, né? Ficando à margem da sociedade. E o que aconteceu com os europeus? Ganharam terras para cultivar. Olha que diferença já de ponto de partida. Isso era uma coisa que me intrigava. Por que que os pais dos meus amigos têm casa própria e os meus pais pagam aluguel? Isso me intrigava. Eu só fui descobrir isso há pouco tempo. Né? Os antepassados dos meus amigos brancos ganharam terras. os meus antepassados negros foram proibidos por lei de ter terras. Só para contar um casinho, né, dessa prerrogativa histórica que nos leva a pensar, não, espera aí, a gente ainda precisa, tomara que um dia a gente não precise mais, mas a gente ainda precisa de ações afirmativas.
Ô, Rosi, e você já falou dessa diferença nos estudantes, no perfil dos estudantes. Uhum. Na docência, na parte administrativa, pós-graduação, ainda existe esse desafio ou você também já nota mudanças? Ou precisa de mais afirmação, mais políticas afirmativas?
Continua precisando. A gente continua precisando. Muitos colegas falaram assim, mas se a gente já fez a cota na graduação, para que na pós?
Seria automático, né? Seria natural. Uma coisa levaria a outra.
Mas não é. Não é. A gente ainda precisa mudar os vieses, sabe? Porque os vieses na nossa cabeça ainda existem. Se eu estou numa banca, agora, né, a Rosi vira o popstar, ela vai para um monte de bancas. Dependendo da banca, o viés aparece, sabe? Um demérito da candidata mulher e, sabe, em favor de um candidato homem. Ainda que os dois estejam em pé de igualdade. Isso ainda acontece. Então, a gente precisa falar muito sobre isso, bater muito nessa tecla, mudar a forma de lidar para, quem sabe, a gente tem uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva. Mas acho que ainda demora, viu? Não vou ver esse mundo, não. Eu não verei esse mundo.
E você tem Três filhas. Alguém foi para o caminho da ciência?
Ninguém.
Não? Da pesquisa, nada?
Nada.
O santo de casa não fez milagre mesmo?
Não faz. Duas são administradoras e uma é museóloga.
Tá certo.
A museóloga, eu acho que ela ainda tem um pezinho de pensar, assim. De vez em quando eu cutuco, né? Você vai fazer um mestrado? Ela ainda não sei.
Ô, Rosinha, mas muito obrigado pela sua presença. Eu adorei o papo. Parabéns aí por todas as conquistas e que venham outras.
Que venham outras, que eu esteja tão somente abrindo uma longa fila, como eu falei em alguns momentos, especialmente, eu não posso deixar de citar, as BWIMs. O que são as BWIMs?
São as BWIMs?
São as Black Women in Ecology, Evolution and Marine Science. Né? As mulheres negras que, em ecologia, evolução e ciência marinha. É uma ONG internacional, mas que tem um grupo no Brasil e que nós nos aquilombamos para falar sobre ciência e para darmos suporte umas às outras. Eu estou lá. Falei, gente, mas eu não trabalho com ciência do mar, que a grande parte trabalha com ciência marinha, né? Não trabalho com ciência do mar, não. Tem importância. A sua representatividade é fundamental. Então, tô lá junto com as BWIMs e é muito bacana.
Sucesso e conquista para todas.
Amém.
E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo!